Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Vamos já receber os nossos convidados, que são Luiz Antônio Rocha e Sami Bordocan. Sejam muito bem-vindos. Esse é um bate-papo muito especial, acho que todo mundo já está sabendo. Nós vamos ter a minha segunda peça teatral, Luiz Antônio Rocha como diretor, Sami Bordocan como protagonista. Vamos ver se eles já estão chegando aqui. Olá, Sami, seja bem-vindo. Tudo
Professora
bem?
Lucélia.
Tudo bem. É um prazer conhecê-lo. É a primeira oportunidade que temos de conversar, não é? O nosso público já está chegando. Estamos aqui no nosso grande encontro para falar sobre o Profeta. Para aqueles que não sabem, é a primeira vez que eu converso diretamente com o Sami Bordocan, que é o astro da minha produção, da minha peça tão querida que é o Profeta. Estamos esperando a entrada do Luiz Antônio. Por enquanto ainda não. E aí, Sam, entusiasmado com a proximidade aí
Muito, muito. A
da
gente vai
estreia?
conversar bastante hoje sobre. A live vai ser uma delícia, né? Convidar o pessoal para vir aparecer, porque o livro é fantástico, é maravilhoso. O texto da peça é maravilhoso. Eu me emociono a cada momento, a cada ensaio, a cada apresentação. Eu estou muito feliz, estou muito emocionado.
Aí está ele, o nosso diretor, Luiz Antônio Rocha. Seja muito
E aí?
bem-vindo, Luiz Antônio.
Que
Então, meu
bom,
público
Luciano.
que aí está, seja bem-vindo. Para o público que está assistindo a gente, nós estamos aqui batendo um papo sobre um livro, uma peça, uma iniciativa teatral que para a gente tem um gostinho de primeira vez, né? Porque toda peça nova tem gostinho de primeira vez. Eu sou uma neófita, Luiz é muito experiente em peças teatrais. Acho que Sami está começando agora também, né, Sami, em teatro?
Sim,
Pois é.
teatro é a primeira vez.
Então, somos nós dois novatos. O Luiz Antônio Rocha, nosso diretor, é com bastante experiência. Deixa eu só fazer uma pequena introdução para que o pessoal do nosso público entenda. Eu, professora de filosofia, que cumpria o meu papel, um dia fui convidada por Luiz Antônio Rocha e Beth Zalckman a escrever peças teatrais. Para mim, a grande descoberta foi que eu era capaz de fazer uma coisa desse tipo. Fiz Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Fizemos o lançamento e ainda estamos andando com ela para o Brasil afora, ainda vamos andar um bocado, né, Luiz? Estamos aí no
Sim.
auge da nossa caminhada com Helena Blavatsky. Lá pelas tantas, eu enfrentei a ideia de fazer um roteiro para O Profeta, o livro de Khalil Gibran, esse livro maravilhoso, tão conhecido, um dos livros mais vendidos da história da humanidade. Eu achei curiosa sempre ao longo da minha vida a resposta que as pessoas me dão quando eu pergunto: você leu o Profeta? Muita gente diz: sim, li. Mas o que você aprendeu do Profeta para a sua vida? Aí as pessoas já ficam na dúvida: não, ele é muito bonito, mas aprender para a vida, eu acho que eu não aprendi nada, não. Ou seja, eu acabei por perceber que as pessoas têm uma certa dificuldade em fazer uma ponte entre aquilo que o Profeta explica e uma compreensão prática de como vivenciar aquelas coisas. E aí, com esse meu bicho carpinteiro de filósofa, resolvi fazer uma simplificada no texto, né? Algo que mostrasse o profeta para ser vivido, para ser vivenciado. Escolhi 12 temas e fiz esse texto que foi passado para o meu amigo Luiz Antônio Rocha, amigo aí de produções, e
Pois
ele
é.
leu. E estamos nessa, estamos começando a trabalhar com isso. 2019 foi escrito o texto.
Foi.
2022 é a concretização desse sonho. E aí começamos o nosso bate-papo. Você gostaria de fazer uma introdução, Luiz? Falar alguma coisa?
Não, é uma delícia estar aqui conversando sobre esse projeto. É tão delicado, né, Lúcia? Tão bonito e delicado ao mesmo tempo, né? Estou muito emocionado. Ainda não caiu a ficha porque a gente estreia amanhã, mas ainda não caiu a ficha, não. Ainda estou tentando entender o que que a gente fez, né, Sami?
É,
Verdade.
para mim seria a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite de hoje, porque tudo que você me mandou até agora, de trechos da peça, dos ensaios, não é? Dos ensaios que foram feitos até agora, A impressão que eu tive é que essa peça está cerimonial. A impressão que você tem é que você está assistindo uma grande cerimônia. Ela é
Sim.
surreal de tão bela. Mistura interpretação com canto, com música. Ela está realmente algo de fora do comum. Eu queria saber como que foi trabalhar nessa montagem tão particular, com esse jeito de cerimônia. Como é que foi essa experiência para você?
Pois é, Lúcia, eu acho que vem ao convite primeiro, né? A minha grande questão, eu faço teatro por uma busca mesmo, né? Assim, a gente está aqui na vida, né? Por algum motivo, né? E eu fico tentando entender, né? Eu acho que a filosofia nos ajuda bastante, a psicologia também, enfim. Mas eu tinha muitas questões. A minha grande questão é a existência, vida e morte, né? As questões do Luiz, pessoais. E eu tento buscar, assim como você busca na filosofia, eu busco no teatro, essas respostas, né? E quando você me presenteia com o texto do Calil, que eu conhecia muito superficialmente, nunca tinha lido o livro, tinha lido assim pela internet, frases, sempre li alguma coisa do profeta, mas nunca tinha lido o livro de ponta cabeça. E aí você me presenteia com esse projeto que cai como uma luva nas minhas questões, que é falar sobre vida e morte, né, sobre existência. Então realmente é um presente que me emociona, porque são as minhas questões que eu estou levando para o palco através do seu texto, né? E assim eu acredito também que são as questões de todo mundo, né? Então, assim, realmente para mim é muito emocionante. Não foi fácil, talvez seja o meu maior desafio no teatro, fazer uma peça que fala de uma forma muito profunda e muito simples sobre a vida e morte, né? Então, assim, é um grande desafio. Realmente, a peça tem uma questão do sagrado. O teatro, para mim, é sagrado. Esse texto é sagrado. Então, a gente tem toda uma reverência quando a gente entra em cena, né? No sentido de se despir para poder contar essa história, né? Foi muito interessante que no nosso último ensaio, o Sami trouxe uma oração em árabe. Trouxe porque ele estava se concentrando, Lúcia. Eu falei, isso tem que entrar na peça. E aí a gente abre, dando um spoiler aqui, a gente abre com uma oração em árabe, que é uma coisa belíssima, que entrou agora, no último ensaio, né? Então, eu estou muito emocionado, muito feliz. Ela é, sim, um espetáculo que tem uma atmosfera do sagrado. Não tinha como não ser, né? Quem lê o livro ou conhece um pouco vai saber disso. E eu acho que a gente conseguiu, depois de muito trabalho, trazer essa atmosfera do sagrado para a cena.
Que coisa boa. Eu estou curiosíssima, como todo público, não assisti o ensaio total, assisti trechos, mas o pouco que eu assisti, a sensação era de realmente estar pisando em solo sagrado. Algo muito fora do comum, surreal, é algo realmente fora do comum. Estou ansiosa e gostaria muito de poder compartilhar isso com todo o meu público, que pudessem estar lá conosco para esse momento tão especial. Agora eu passo para o Sami, me parece que o Sami tem uma pergunta a fazer, pode falar.
Em primeiro lugar, eu queria agradecer do fundo do coração o convite do Luiz Antônio. Quando ele me propôs, ele entrou em contato comigo e me propôs: olha, Sam, eu tenho uma proposta para fazer para você. Falei: vamos lá, o que é? Eu tenho o texto do Gibran, que é o profeta. Quem escreveu a adaptação do texto é a professora Lucilina Galvão. E eu vou dirigir a peça. Eu falei assim, eu não consigo dizer não. Falei, o Gibran, Khalil Gibran, para a gente é o meu escritor preferido. Você, eu já trabalhei com você, a gente trabalhou em outros trabalhos, na televisão. Você tem que falar. E o texto é da professora Lucilena Galvão. Aí eu disse assim, não tenho como falar não. Como é que eu faço? Porque a gente vai estrear amanhã e o Luiz sabe, a senhora também sabe, todos sabemos que o trabalho envolvido a dedicação em termos de tempo, são ensaios diários, em termos de entrega, porque se você não se entrega para esse trabalho, não basta só ler o texto, não basta só ler o livro. Você precisa se entregar de corpo, de alma, de pensamento, de sentimento, de tudo. Então, só que é cansativo e ao mesmo tempo muito revigorante esse trabalho, que a gente está contemplando aquilo que a vida tem de mais importante. A gente está buscando, claro, para nós é uma eterna busca, né, Luiz Antônio? É uma busca interna. E dentro dessa busca interna, cada texto, cada tema que eu me deparei para decorar, para memorizar esse texto, o Luiz sempre falou, e aí, já decorou o texto? Falei, calma, isso aqui não é uma coisa que eu vou deixar dentro do meu coração cada palavra, cada trecho. Eu não vou só decorar. Eu vou assimilar. Eu vou deixar isso aqui penetrar na alma mesmo. Cada palavra, cada texto, cada frase dessa peça. Então, esse é um dos trabalhos mais importantes da minha vida. É um dos trabalhos mais gratificantes que eu já fiz em toda a minha vida. Estou muito feliz. Então, inicialmente, eu queria dizer para você. Aí eu esqueci a sua pergunta.
Não, antes de passar para você fazer a pergunta, eu devo te dizer que te agradeço demais por ter aceito esse convite. Você não sabe o que isso significa para mim. Khalil Gibran é um companheiro de adolescência, praticamente um companheiro de vida. Eu andei pela vida fora de braço dado com ele. Tenho um amor tão grande por esse escritor, porque é tão profundo as notas que ele consegue tocar da minha alma, tão profundo quanto ele ecoa, repercute dentro de mim, que eu poderia dizer que é um companheiro profundo e íntimo de vida, de uma vida inteira. Então, o
Sem
fato
dúvida.
de você ter entrado nesse sonho, para mim, é uma honra. É muito bom ter alguém que pegou esse espírito. Não poderia nunca alguém entrar nessa peça sem pegar esse espírito, né, Luiz? Seria uma profanação.
Com
Ou uma
certeza.
imoralidade.
E a Lúcia falava muito da música o tempo inteiro, né? Antes mesmo de aparecer o Sami, a Lúcia falava muito da questão da música, né? Ela tinha até indicado um músico para fazer a trilha, né, da Nova Acrópole, enfim. Mas aí calhou da gente achar você que é músico e que também é ator, né? Mas vamos lá, tem uma pergunta, Sami, para Lúcia.
Ah, legal. Agora eu estou me situando agora, estou caindo aqui. É que nem o Luiz falou, né? A gente vai demorando para sentar, para cair a ficha, de tão emocionante que é tudo isso que está acontecendo com a gente. No início do livro, o Gibran diz que o Mustafa, o profeta, passa 12 anos em Orfeliz. Eu pergunto à professora Lucilena Galvão, esse 12 é simplesmente um número aleatório ou ele tem um significado?
12 é um dos números sagrados, né? Na verdade, se a gente for analisar, os números são todos sagrados, mas esse muito especialmente, junto com o 1, junto com o 3, junto com o 7, o 12 é um número sagrado. É considerado um número de um ciclo de experiências humanas completo. É como se, na verdade, o que Al-Mustafá tivesse feito em Orfalese tivesse sido uma experiência de vida completa, como se ele tivesse girado pelas 12 zonas de experiência humana. Não é à toa que você tem o 12 ligado ao zodíaco, os 12 signos, como se fosse todas as experiências que o ser humano deve tomar ao longo dessa circunferência para que ele chegue ao centro. Nós sabemos que geometricamente uma circunferência é definida por um conjunto de pontos equidistantes de um centro. E nós vamos passando por cada uma das fatias desse círculo e vivendo profundamente essa experiência. E depois passamos adiante, depois passamos adiante. Cada vez que passamos, vamos aprendendo um pouco mais, isso vai formando a espiral. Até que a gente chegue ao ápice, que é a tomada do centro, a tomada de nós mesmos, da nossa consciência mais elevada humana. Então, o 12 está muito relacionado, os 12 apóstolos de Cristo, os 12 cavaleiros da Tábula Redonda, os 12 signos do zodíaco, as áreas, as zonas de experiência humana, todas elas concentradas em torno da ideia do sagrado. É a partir do 12 que nasce, então, a espiral que vai nos levar até o centro, ao domínio de nós mesmos. O 12 é um desdobramento do 3, que é o número sagrado por excelência. Disse que a unidade, o um é outro número sagrado, quando ele quer vir ao mundo, ele tem que produzir uma figura espacial, porque o mundo é tridimensional, é espacial. Então, ele produz o tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Ou seja, o um produz o três para vir ao mundo, que seria, segundo as tradições, vontade, amor e inteligência. Primeiro, segundo e terceiro logos, os três atributos originais da matéria. E quando esses três atributos originais vão se desdobrar no mundo, que é simbolizado pelo 4, os quatro elementos, o 3 versus o 4 vai dar 12. São as 12 zonas de experiência humana. Consciência humana vai ter que passar por aí, por todas essas experiências, vai circular por elas até que tome 100% do que cada uma delas tem a oferecer. E ao tomar 100%, ele chega ao ápice lá do cone, da cornucópia, da cornualha lá do mito do rei Arthur, o ápice da consciência humana, onde toda a experiência humana é sintetizada num ponto. Então, quando isso é colocado dentro do profeta e Al-Mustafá passa 12 anos em uma falésia, significa ele ensinou sobre todas as experiências que um ser humano pode chegar a viver. Isso está implícito aí simbolicamente no livro, que é todo muito simbólico. Esse livro sugere muito mais do que diz. Daí a necessidade de mergulhar nele, de ir fundo, para que ele entregue aquilo que a princípio é só uma promessa poética. Exige que você mergulhe muito fundo em si próprio para poder encontrar aquilo que está reservado para você em cada página. E é isso. E aí, Luiz tem uma pergunta para fazer para o Sami, né,
Eu
Luiz? É com você.
tenho uma pergunta, mas antes eu queria completar o que você falou, Lúcia. Realmente, no texto, você também traz brilhantemente bem um texto falando sobre o número 12, né? E é importante dizer que o Khalil, ele escreveu, se eu não me engano, 26 ou 28 temas. A professora Lúcia escreveu 18. E aí, na no, nos ensaios, eu conversando com o Sami, a gente chegou à conclusão que seria importante chegar ao número 12, exatamente por causa do texto que a Lúcia nos apresentou. Ela traz essa reflexão sobre o número 12 no texto, e aí a gente falou, eu acho que 12 fecha um ciclo ali para a gente, porque senão a gente ia ter uma peça muito longa, e a peça já está com 1h20, Lúcia, você não sabe, está sabendo agora. 1h20 foi quando a gente passou essa semana a peça, está com 1h15, 1h20. A gente acredita isso com 12 temas. Imagina se a gente tivesse feito os 18 ou os 26. Mas eu tenho uma pergunta para o Sami, sim. O Sami escreveu uma coisa muito bonita no release, que eu queria ler para vocês, que é muito bonito. Ele fala: o profeta me remete ao meu passado, à minha juventude em Miniara, meu vilarejo no norte do Líbano, numa manhã de primavera, colorida pela flor da amêndoa e pelo frescor da brisa das montanhas de cedro, que abraçam o meu presente e iluminam o meu amanhã com a luz da esperança de que posso me tornar um homem cada vez melhor. Em cima dessa escrita que o Sami fez, eu pergunto: qual é a responsabilidade, Sami, de interpretar o profeta, e o que que o profeta tem do Sami e o Sami tem do profeta?
Fiquei até emocionado agora. Bom, a explicação da professora Lucilena sobre o número 12, já eu ganhei meu dia aqui. Isso foi fantástico, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que os nossos amigos que estão acompanhando a gente aqui pelo Instagram também ganharam o dia deles, que foi uma explicação maravilhosa. Eu li o Gibran, eu era muito jovem. Ele me tocou de uma forma assim. É incrível a profundidade do Gibran, porque ele é leve. Não é um escritor que escreve uma escrita pesada, uma escrita complexa ou muito sofisticada. A princípio, você se depara com o Gibran e é tão suave, né? É tão leve, mas ao mesmo tempo, muito, mas muito pouco profundo, e realmente ele seria um guia, uma obra que para você usar no seu dia a dia, na sua vida. Os temas que ele usa são temas importantes para qualquer pessoa que queira se deparar com si mesmo e encontrar um caminho. E o Gibran me remete, o profeta Mustafa me remete muito ao meu vilarejo. Ele me traz, o vilarejo fica no norte do Líbano, na província de Acre, que nos traz esse contato com a natureza, né? Eu acho que hoje em dia, o quanto que nos faz falta esse contato com a natureza, o contato com a vida, como ela realmente é. Agora, o que que tem do Sami no profeta, o que tem do profeta no Sami? O profeta, ele é um ser, na minha opinião, ele é um iluminado. E ele atingiu essa iluminação, essa sabedoria, observando as pessoas, observando a vida. É óbvio que, desse ponto de vista, eu não estou muito distante de ser um profeta de um Mustafa, né? Sou um ser humano comum, sou um artista. Mas o profeta me inspira muito para que eu seja cada vez uma pessoa melhor. A cada dia, a cada leitura, a cada momento, o profeta, ele é um guia para mim, ele me dá uma luz, né? Ele me remete à minha infância no Líbano, claro. Mas, ao mesmo tempo, ele me dá uma luz, um caminho para o futuro. E eu sinto que, lendo o profeta do Gibran e assistindo às palestras da professora Lucerana, eu sinto que eu sempre posso melhorar, que eu sempre posso me tornar um ser humano cada vez melhor. E convido todos vocês, nossos amigos, que vocês também podem, que todos nós podemos, a estrada está aí, né?
Para aqueles que não sabem, eu tenho no canal da Nova Acrópole no YouTube uma palestra sobre cada capítulo desse livro. Foi uma jornada maravilhosa fazer isso. E não é que o Luiz Antônio foi achar para mim um ator libanês, vocês imaginam uma coisa dessas? Eu já até sonhei que estava em Bixarre, a conhecer a terra de Gibran. Já sonhei, você já esteve lá para falar nisso, Sami? Em Bixarre ou ainda não?
Sim, com certeza. O Gibran, é até legal a gente falar aqui na nossa live com nossos amigos. Gibran no Líbano, ele é uma celebridade, é um herói nacional. Ele é amado por todos os libaneses e é muito lido. Impossível a gente chegar lá e... Bom, os libaneses são muito ligados com a questão da literatura, das artes em geral e do conhecimento, saber, de forma geral. É um dos países que tem o maior índice de nível educacional no Oriente Médio. Mas o Gibran é muito especial para os libaneses. E tem um museu na antiga casinha dele e é muito visitado. E é um lugar paradisíaco. E eu convido Lucilena e o Luiz Antônio, a gente tendo uma oportunidade de nós três irmos para lá, para Bixarre, no norte do Líbano. Fica muito próximo da minha aldeia.
Vamos fazer a
Para a gente
peça lá, Sandro. Vamos fazer a
celebrar
peça.
isso lá. É um lugar mágico, tá? É um lugar mágico. A gente sente uma atmosfera de paz, de espiritualidade, uma coisa linda e maravilhosa. Em breve a gente vai estar lá. A gente já está lá, para falar a verdade. Nós estamos celebrando o norte do Líbano agora, Charlie principalmente. Estamos celebrando o Gibran aqui, com os nossos corações e com nossas almas, mas estaremos também lá, se Deus quiser, pessoalmente.
E já aproveitando o ensejo e pedindo um spoiler para você, ô Sami. Conta para a gente quais os momentos da peça que mais te tocam, aqueles que mais te comovem, que dá aquela vontade de embargar a voz. Conta para a gente.
Luiz Antônio sabe, porque ele mais do que ninguém sabe os momentos, porque a cada ensaio eu me emociono. Todo ensaio para mim é muito emocionante. É difícil dizer exatamente quais são os momentos mais especiais, A despedida é um deles, né, Luiz? Na despedida eu não, ele fala, por favor, Sami, não chora nesse ensaio. Mas é incrível. É, porque o Gibran, ele nos traz uma... traz um alento para a alma, um alento para o coração, ao mesmo tempo que eleva a nossa capacidade, eleva o nosso pensamento, a nossa intelectualidade, de enxergar as coisas como elas realmente são. E isso é muito importante, essa coisa do nosso emocional, mas do nosso intelectual também. Né? É, se eu puder destacar aqui algo... Nossa, qual dos... Qual, Luiz, fala você.
Não, eu acho que a despedida, eu acho que quando você fala não é de uma veste que eu me desfaço.
Nossa, essa é...
Não é de uma veste que eu me desfaço, e sim, como essa?
De uma pele que rasguei com minhas próprias mãos.
Essa é fatal.
Não é de uma simples veste. Depois da minha partida, mas de uma pele que rasguei com minhas próprias mãos. E eu me lembro nesse momento, ó, já estou emocionado aqui agora, estou quase chorando. Eu me lembro a minha saída de Niara.
Nossa, quantas vezes eu imaginei essas montanhas, esses cedros do Líbano. Você não faz ideia de como isso povoa a minha imaginação. Mas enfim, continuando. Sami, você tem uma pergunta para o Luiz Antônio?
Tem. Ah, eu tinha não é uma pergunta, né, Luiz? São várias, né? Porque o teatro, essa relação do teatro com o Luiz Antônio era uma coisa muito importante que ele podia contar para a gente. E que você tem um longo caminho que você trilhou através do cinema, da televisão, né? São muitos anos, né? Uma longa história. E também no teatro. Aí eu ia perguntar para você, Luiz, qual a importância do teatro para você? E por que que ainda hoje, apesar de tantas mídias, né? De tantas formas, por que que ainda o teatro desperta tanto interesse nas pessoas?
Ai... É difícil responder essa pergunta, assim. É, não dá para entender muito, né? A gente acho que tem que viver uma experiência, né? Acho que todo mundo deveria viver uma experiência de fazer teatro, né? Porque o teatro, na verdade, não é só para artistas, é para todo mundo, né? O teatro é um canal, digamos assim, de uma libertação, né? No teatro a gente pode ser quem a gente quiser, como a gente quiser, sem crítica, sem preconceito, sem absolutamente nada, né? A gente pode realmente se permitir ser, que é muito difícil no dia a dia a gente se permitir ser, né? São tantas coisas que envolvem o nosso cotidiano, e no teatro é um pedaço desse tempo que a gente pode ser o que a gente quiser ser. Então, isso tem um poder... É muito especial, né? Eu comecei no teatro, eu morava do lado do tablado, a bola, eu brincando no playground, a bola caía no tablado, eu entrava no tablado para pegar a bola e via aquele mundo mágico, né? Eu comecei no teatro assim, um voyeur, era um garoto que entrava para pegar a bola que caía no pátio do teatro, e aí eu olhava, eu tinha que passar ali pelas coxias, eu ficava vendo aquele mundo mágico. Eu comecei no teatro assim, e aquilo me fascinava. Né? E aí eu comecei a fazer teatro, né, desde cedo, e aí depois eu acabei entrando para a televisão e para o cinema e meio que abandonei o teatro. E hoje, né, eu volto ao teatro, né, e estou construindo uma carreira bastante interessante, sólida, com temas muito interessantes, que isso eu gosto muito. Né? Eu não faço só teatro, eu faço teatro com temas realmente relevantes que sejam muito importantes. O meu encontro com a professora Lúcia se deu num desses insights, né, de querer fazer Blavatsky, e a professora trouxe todo esse conhecimento que ela tem, e ali a gente entendeu a força do teatro e da filosofia juntos. Eu acho que esse trabalho é uma consequência do trabalho que a gente construiu em Blavatsky e que estamos construindo, porque a Lúcia já escreveu um terceiro texto, né, para Beth Zalckman, que está aqui assistindo, que eu tenho certeza que ela mandou uma mensagenzinha antes de eu entrar. No final do ano a gente vai estrear um novo espetáculo, escrito pela professora, para Beth Zalckman, com minha direção. Então, assim, o teatro é isso. O que eu acho, Sam, o teatro é uma arte viva, né? Diferente da televisão e do cinema, que você está como voyeur, né? Você vê lá acontecendo. No teatro você participa, né? Porque o teatro não é para, o teatro é com, né? Se eu tenho uma pessoa na minha frente, eu estou com ela, eu não estou para ela, né? E isso faz toda a diferença. Então, quando acontece esse encontro com, né, você joga uma energia para a pessoa recebe e te joga novamente uma outra energia, um estímulo a partir do que ela recebeu de você. Quando isso acontece, isso é teatro. Por isso que o teatro é vivo, por isso que o teatro transforma, por isso que o teatro nunca vai morrer. Porque realmente, quando você entra para assistir um espetáculo como o Blavatsky ou como o Profeta, você vai sair transformado. E eu acho que as pessoas estão precisando disso, né? De entrar num lugar, ouvir uma boa história e sair pensante. Quando as pessoas saem dos meus espetáculos, elas pensam muito, elas começam a pensar, a entender e começar as fichas começam a cair quando elas saem do teatro, né? Então, por isso que eu amo fazer teatro, o teatro é transformador, o teatro me salvou e eu pretendo fazer teatro por muito tempo. Acho que eu respondi a pergunta, respondi, Lúcia.
Tudo bem.
Sim. Passou um pouco do seu entusiasmo, que, aliás, é genial isso em você. Faz todo
Oh,
mundo ficar
Lúcia.
apaixonado por teatro.
É.
É muito forte isso, muito bonito dessa parte.
Você mesmo, Lúcia, você já falou várias vezes sobre isso, né? Como o teatro está te transformando, né? Porque quando você participa de todos os bate-papos com a Blavatsky, de alguma forma aquilo está te também fazendo você admirar, pensar também, né? Porque os espetáculos são todos diferentes, né?
A jornada de Blavatsky foi sensacional. Nenhuma delas foi idêntica à outra, as apresentações todas que fizemos, e a gente foi crescendo junto com ela. Hoje somos todos íntimos de Blavatsky. A Beth hoje é uma entrega, ela exala a Blavatsky, é uma coisa de louco aquilo. Eu tenho certeza que vai ser assim com você também, Sami. Exalar ao Mustafá, já pensou? Uma coisa que te marca para o resto da vida. Uma das possibilidades de ver o mundo que você vai ter vai ser Al Mustafa. Imagine isso. E agora é com você, Luiz. Você tem alguma pergunta para fazer?
Tenho para você. O livro, Lúcia, foi publicado em 1923, né? Então tem 99 anos que esse livro foi publicado pela primeira vez. Ele continua atual. Eu queria saber quando você teve o primeiro contato com a obra do Khalil Gibran e por que o Profeta continua atraindo milhões de pessoas.
Eu era uma adolescente quando eu conheci Gibran. Eu não sabia dizer muito bem o que que havia ali, mas eu sei que eu fiquei perdidamente apaixonada por ele. Sabia que ele estava me convidando para uma viagem e era uma vontade enorme de estar junto com ele, embora eu não soubesse muito bem para onde nem por quê. Então eu acredito que eu fui crescendo junto com a minha compreensão de Gibran. Quando eu me tornei filósofa, foi uma das primeiras coisas às quais eu voltei, exatamente o Profeta. Bom, agora eu vou levar isso aqui a sério e vou entender melhor o que ele está querendo me dizer. Para onde leva essa viagem? Eu me comovo cada vez que tem uma passagem de uma data comemorativa como essa. Agora, ano que vem, teremos os 100 anos do Profeta. Nossa peça entra um pouco como uma homenagem a essa data, né? Porque ele é um convite contundente para que nós façamos a nossa jornada, para que a gente encontre o nosso sentido, o nosso caminho. Por que que as pessoas gostam tanto? Eu acredito que são todas capturadas por Gibran, porque é impressionante. Ele é magnético, ele tem qualquer coisa de carismático, um carisma que transpira o fato de que fisicamente não esteja mais entre nós. Os seus sonhos estão entre nós. São de uma altitude que é de tirar o fôlego, é de tirar o ar. Eu me recordo que ele, ainda pequeno, antes de sair do Líbano para ir para os Estados Unidos com a família, com a mãe e os irmãos, ele no colégio, em Bixarre, o professor chegou para ele e disse: "Você tem que aprender a ser mais calmo, menos afoito, subir um degrau de cada vez." ele teria chegado menino ainda com seus 8 ou 9 anos para esse professor e teria dito: professor, as águias não sobem degraus. É assim mesmo que ele é uma águia, ele tem um voo de uma altitude, e a gente fica olhando para aquilo dizendo: bom, então existe em mim o segredo de voar, eu também posso. Ele é um revelador dessa capacidade de voar que todos nós temos. E é impressionante porque ele desbrava essas possibilidades. E a gente, quando vai acompanhando, pega a mão dele, vai acompanhando essa trajetória, chega a dar uma certa vertigem de altura, sabe? Eu sinto vertigem de altura quando eu leio o Gibran. Como é lindo, como ele relembra o quão grande nós podemos chegar a ser. Então, eu acho que ainda que num determinado momento, porque eu acredito que há fases na leitura do Gibran, primeira vez que a gente lê, a gente não entende quase nada, se deslumbra pela beleza da construção, das frases, tudo é tão belo, e fica ali um pouco apaixonado, mas não sabe muito bem o que é aquilo. É uma segunda vez que você já começa a tomar pé da situação, perceber que aquilo tem a ver contigo, aquilo tem a ver com a tua vida, aquilo ali são as estações da tua viagem pelo mundo, e que tem alguém que está te oferecendo a mão e dizendo: vamos, vamos embora, dá para ir, vem comigo que dá para ir. E é um convite irrecusável. Quem continua prosseguindo nessa caminhada de ler, de refletir com Gibran, é um convite irrecusável a levantar voo. E a gente começa a ter um pouco dessa vertigem do voo, de saber o quão grande um ser humano pode chegar a ser. Ao Mustafá, profeta de Deus, para mim é um alter ego de Gibran. Essa mensagem ele trazia dentro dele desde menino. Ele sonhava com o profeta ainda um adolescentezinho, um pré-adolescente. Chegado aos Estados Unidos sem dominar o inglês, ele já sonhava com o profeta. Existe um livro maravilhoso, maravilhoso, que é as cartas dele com Mary Elizabeth Haskell. E ele diz a Mary, num determinado momento, sobre isso. Os sonhos dele ainda um menino, um pré-adolescente. Os sonhos dele com o profeta. E Gibran e Mary Haskell, que compreendia tão profundamente a sua alma, dizia: eu sei que você veio ao mundo para dar essa mensagem. E eu sinto essa mensagem se completando graças a você. E essa imagem é teu próprio ser. Essa mensagem que você veio dar ao mundo é o teu próprio ser. Você se completa, você se concretiza no mundo à medida que a sua voz pronuncia essas palavras. E esse livro também é uma loucura, é uma coisa apaixonante. Eu acabei, através de Gibran, me apaixonando também por Mary Elizabeth Haskell, que é uma mulher sensacional e que foi essa sombra, essa alma gêmea que caminhou junto com ele. Enfim, é muito difícil que você se aprofunde, leia várias vezes e não acabe tendo Gibran como um companheiro de jornada. Eu acho que, no final das contas, ele impacta todos os que passam por ele. Porque, entendamos ou não, ainda que a gente tenha uma certa distância, a gente percebe, ali existe algo muito profundo. Ali existe um convite para levantar voo. Embora eu possa não querer fazer essa aventura agora, eu sei que, se eu quiser, ali eu tenho um bom piloto de viagem. Ali eu tenho alguém que pode me arremeter para o ar com muita força, com muita garra, e pode me levar muito alto. Para mim, Gibran, o resumo dele é esse: alguém que te convida a arremeter, a tirar os pés do chão e a ir muito alto. Se você quiser, ele está sempre ali, te estendendo a mão. Eu acho que ninguém passa por ele sem receber esse convite. Ele conseguiu cumprir perfeitamente essa missão de não deixar de fazer o seu convite. Quem passa por ele recebe esse convite contundente a levantar voo.
Essa imagem da vertigem é muito boa, Lúcia. É impressionante. A gente fica no ar, né, quando a gente lê Gibran. É muito interessante. Adorei a imagem. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Ah, não, é Lúcia. Lúcia que pergunta para mim, não é isso?
É, agora eu tenho uma curiosidade que você ainda não me contou isso direito, eu não sei, não. Você pergunta agora, que é: como é que você descobriu Sami Bordocan? Como foi essa experiência?
Pois é. Ai, na verdade, eu trabalhei com o Manuel Carlos, o autor de novelas. Ele sempre fala assim: Luiz, está do seu lado, mas você não vê. Sabe, assim, as coisas estão em volta e a gente não vê, né? E o Sami estava em volta e eu não via, né? A gente percorreu tantos atores antes do Sami chegar, né? Mas foi necessário, né? No meio do processo também entrou a pandemia, que acabou atrapalhando um pouco. Essa peça já era para ter estreado e, por causa da pandemia, a gente foi adiando ela, né? O Sami, na verdade, eu conheci numa produção que eu fiz para a TV Globo chamada Dois Irmãos, da obra do Milton Hatum. Virou uma minissérie com a sua amiga Juliana Paes. Ela fazia uma das personagens principais, fez muito bem, por sinal. E ali eu fiz um elenco, Lúcia, todo árabe. A grande maioria dos atores que faziam falavam árabe. E aí eu fiz uma pesquisa muito vasta e conheci o Sami nessa pesquisa, né, junto com o Luiz Fernando Carvalho, que também conhecia o Sami. E aí ele fez um personagem nessa minissérie. Como eu trabalhava na minissérie, a gente teve um. A gente ficou amigos, assim, mas não próximos, né? E aí, com esse presente, e eu sabia que eu gostaria que fosse um árabe. A gente pensou em vários atores juntos, né, Lúcia? Eu até convidei um outro árabe, que é o Munir Masri, que infelizmente não pôde, porque estava no Líbano na época, para fazer. Eu acabei ensaiando com o Munir um pouco, mas o Munir, por causa da pandemia, decidiu não voltar ao Brasil. E aí eu acabei chegando no Sami por causa disso. Eu já tinha trabalhado com ele em Dois Irmãos. E eu sabia que eu queria um ator árabe. Mas, olha, eu acho que demorou, mas chegou. Chegou, porque eu estou muito feliz com a escolha. Tive dúvidas no início, mas no final eu estou muito feliz.
Que ótimo, realmente eu estou tão feliz quanto você. A gente percorreu essa caminhada passo a passo, né? Sonhando com o rosto desconhecido de Al-Mustafá. Ficava imaginando quem será esse rosto? Como a gente trabalhou com a imaginação, né? Procurando a quem pertencia esse rosto. Que bom que a
Ele
gente
chega,
chegou.
né? Muito
E
feliz.
agora o Sami parece que tem alguma coisa que ele gostaria de perguntar para mim, é isso, Sami?
Em primeiro lugar, preciso dizer que eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer para a professora Lucelena. Mas eu vou fazer só uma agora. Na nossa live não cabe tantas perguntas. E os atores sabem, né? Durante os ensaios, a gente ficava discutindo sobre o livro, sobre o texto, e aí a gente falava, e agora? Acho que vou perguntar para a Lucelena. Vamos perguntar para ela. E agora, o que acontece aqui? Mas eu tenho uma pergunta muito legal, que é: o Gibran, ele versa sobre diversos temas. Mas parece que tem um tema redundante, um tema que sempre vai e que volta, que é o tema do amor. O que que é o amor do Gibran? Silêncio. Como que você vê, né, o que o amor é tão importante, né? Se eu puder até estender minha pergunta, se o que que é o amor para o Gibran, né? Como que ele nos fala do amor? O que que o amor é tão importante? Como que a Lúcia Helena também nos fala sobre o amor?
É uma senhora pergunta. Eu recentemente tenho trabalhado muito com autores, estou preparando uma palestra sobre isso, inclusive, místicos medievais. Então, o amor na cabeça de uma Santa Teresa de Ávila, de um São João da Cruz, de uma Marguerite Porrete, de um Thomas de Kempis, que são amores místicos, tremendamente grandiosos, uma saudade de casa, saudade da unidade, sabe? E quando eu vejo Gibran, que eu conheci muito antes de todos esses místicos medievais, eu sinto exatamente essa saudade tremenda de casa. Se você pegar lá atrás Hesíodo, que é um pensador muito antigo do período mítico, né, do período de Homero, Hesíodo, grande escritor grego, ele dizia que o amor é a busca daquilo que nos falta, tá? Na sua Teogonia, ele fala que no momento em que o universo era uno e ele se torna dois, quando o universo se divide, começa o amor, que é a busca dessa completude perdida, dessa unidade que um dia a gente teve e depois deixou de ter. Seja através de seja lá o que for que você busque, o amor está buscando a unidade perdida. O amor está buscando Deus. O amor tem um fogo místico por trás dele. Quanto mais você vai liberando as formas, quanto mais você vai se libertando do egoísmo, quanto mais você vai abandonando a separatividade, mais o amor te incendeia. Para mim, uma das coisas mais fortes que já foram escritas sobre o amor é o episódio sobre o amor do profeta. que Eros, naquela caminhada ascensional dele, arrastando a alma, ele os debulha feito trigo, ele tira tudo que é passageiro, ele deixa só aquilo que é essencial. Como se cada um de nós fosse uma peça de um quebra-cabeça, que extraindo todas as ilusões, extraindo todas as deformidades, nós encaixamos perfeitamente no quebra-cabeça da unidade. Nós voltamos a Deus. E o que eu percebo em Gibran o tempo todo é um fogo ardente de mística, uma vontade de reencontrar a unidade, uma vontade de fazer com que essa força da unidade brilhe através dele e seja um convite contundente de volta para casa. Nossa última peça, primeira para mim, que foi Helena Blavatsky. Helena Blavatsky tem um conceito muito bonito que ela chama de eternidade dinâmica, que ela diz que deve haver vida inteligente pelo cosmos, para outros locais, em outros, por que não haveria, né? Em outros planetas, em outros sistemas, em algum lugar deve haver vida inteligente. E que ela não sabe o que essa vida diz, não sabe que língua fala, mas ela sabe perfeitamente o que ela diz, o conteúdo ela sabe. E essas inúmeras vozes pelo universo afora fazem um enorme, contundente convite de volta para casa, um convite de volta a Deus. E parece que, independente da era, do tempo, da língua que fala, aqueles que compreendem o sentido do universo, que é o retornar à unidade, se tornam mensageiros desse chamado, que Helena Blavatsky chamava de eternidade dinâmica. Acima de todos os amores está o amor à unidade, porque é onde todas as coisas se fundem, onde todas as coisas se encaixam, se harmonizam. É a vontade de servir à unidade no meio da multiplicidade. É a vontade de chamar todos os filhos de volta para a casa do Pai. E se você pega a obra de Gibran, que eu comecei aí pelo Profeta, depois fui para o Louco, depois fui lendo todas as obras dele, e hoje conheço muito bem toda a obra de Gibran, eu poderia dizer que toda ela se resume nisso. Numa chamada contundente de todos os filhos de volta para a casa do Pai. Ou seja, ele vai despindo poderosamente a gente de tudo que é supérfluo, de tudo que é enganoso. E essa chamada é uma expressão do amor mais legítimo que eu conheço. E às vezes pode ser até áspera, pode ser desagradável, como ele fala do Eros, né? Que te despe, que levanta voo e que te arrasta junto com ele, o amor implacável com as nossas fraquezas. Implacável com os nossos apegos, que vai nos despindo de tudo aquilo que nos impede para sermos o trigo para confeccionar o pão sagrado do sagrado banquete de Deus. Então, para mim, o amor, na sua máxima expressão, é uma chamada de volta para a casa do Pai. E aí, através dos seres pelos quais ele vai passando, essa chamada vai tomando vozes diferentes. É a voz do mestre com o discípulo. É a voz de Al-Mustafá com os habitantes de Orfalese. É a voz do pai com o filho. É a voz do esposo com a esposa e vice-versa. É a voz do amigo com outro amigo. É a voz de todos aqueles que, de alguma maneira, decodificam essa mensagem para o patamar onde estão. Mas, no fundo, a mensagem que está por trás do beijo que o pai dá no filho é uma mensagem da chamada de todos os filhos de volta para a casa do pai. A essência mais profunda de todas as demonstrações legítimas de amor, do verdadeiro legítimo amor, não apenas a paixão. Paixão pode ser muito agradável, muito interessante, mas ela é passageira. O amor tem uma força de eternidade fora do comum. Ele é contundente. Ele é um chamado poderoso de volta para a casa do Pai. E ele está por trás do beijo do pai no filho, do aperto de mão de um amigo para o outro, no abraço apertado daquele que amamos. Por trás existe essa chamada poderosamente ascensional, que, como a gente dizia ainda há pouco, né, nos deixa sem fôlego. Todo aquele que, de alguma maneira, quando se aproxima de você, te tira o fôlego, ele está demonstrando algo desse amor por você. Ele está decodificando, como se fosse a energia elétrica que você vai, através de uma resistência, decodificando para diferentes potências, e ela vai iluminando diferentes potências à medida que desce. Assim é o amor. O grande amor é essa chamada ascensional poderosa. E em cada patamar onde ele chega, vai colocando as pessoas que amamos de pé. Através do amor que nós somos capazes de captar, nós vamos colocando as pessoas pelo nosso caminho de pé. Vamos dando essa chamada de volta para casa. É assim que eu entendo, é assim que eu sinto, é assim que eu procuro viver, na medida das minhas possibilidades. Um humilde aprendiz de grandes homens, como foi Gibran, de mensagens poderosas como a mensagem de Al-Mustafá.
Lúcia, é difícil achar o amor, né? Eu falo que o tema mais difícil para mim e para o Sami foi exatamente o amor, que deu mais trabalho para a gente. É incrível. A gente descobriu o amor muito no final. Foi o primeiro que a gente trabalhou, mas ele estava lá e a gente não estava feliz, a gente não estava feliz. E a gente trabalhou todos os outros temas. Mas o amor a gente revisitava, ainda não é, ainda não é. E recentemente a gente achou o amor nessa.
Com certeza, com
É bem
certeza.
difícil, né?
Foi desafiador interpretar, colocar isso em cena, colocar isso em palavras, esse amor verdadeiro, né, professora? Esse amor esse sentimento tão nobre, tão altruísta, a gente deixar de pensar na gente, para pensar no próximo, para pensar no outro. Que amor gigantesco que é esse?
É como se
E
fosse
tão
uma
bom.
grande potência querendo entrar numa lampadinha. Eu acho que se você não tiver muito cuidado, pode ser eletrocutado, porque a potência dele é enorme, enorme.
Eu tenho mais duas perguntas para a Lúcia e para o Sami. Posso fazer rapidinho? Tem tempo,
Pode, claro.
Lúcia? Tem
Tem,
tempo?
temos 10 minutos.
Então, três?
Não,
Treze?
10, 10
Dez.
minutos.
Então dá tempo de fazer essas duas perguntas. Resumindo em uma palavra, qual o sentimento ou aprendizado que o profeta te transmite para a Lúcia e para o Sami? Uma palavra.
Qual o sentimento? Posso falar? Para mim,
Pode.
resumindo em uma expressão, uma palavra, uma expressão. Saudade de casa. Eu sinto uma saudade enorme de casa. E sei que Gibran conhece o caminho. Eu sei que ele tem o um mapa. E isso realmente me torna uma fã dele incansável. Eu sinto uma saudade tremenda de casa. Eu sei que certas pessoas na história da humanidade tiveram mapa. E ele é um deles.
Que lindo, Lúcia, muito lindo. Sami?
Ah, em uma palavra que me remete ao aprendizado da peça, né? Eu acho que o amor, para mim, é o sentimento que ele traz, uma vontade de amar, uma vontade de ser amado, uma vontade de transmitir esse amor, né? Eu acho que é o que a gente vai acabar fazendo, é que a gente pretende humildemente fazer aqui com a peça, né? É transmitir, né? Na distância que nos separa, espalhei amor por onde passei.
Bonito.
É isso. Agora então estamos nos aproximando da nossa finalização. É hora da gente deixar claro para o pessoal onde estará a peça agora, mais imediatamente, né, pessoal? Nós estamos com a peça em Lorena, São Paulo, 27 e 28 de maio, no Teatrinho, e em Fortaleza, Teatro José de Alencar, dias 4 e 5 de junho. E aí eu deixo com você, Luiz, falar para a pessoa que tem interesse no ingresso, para a pessoa que quer maiores informações, onde é que ela procura isso?
Tá. É muito importante seguir a página O Profeta Apeca, a peça, né? Arroba O Profeta Apeca. Porque lá tem todas as informações. Os links dos ingressos, tanto para Lorena, no interior de São Paulo, quanto para Fortaleza, estão na página do Profeta, no Instagram, na página da professora Lúcia e na minha página pessoal, luiz.antonio.rocha. Tá? Fortaleza 4 e 5 e no Profeta Sexto e Sábado, 27 e 28, né?
Lorena. Lorena,
Hã? Hã?
em Lorena, 27, 28, Fortaleza, 4 e 5, não é isso?
Isso aí. Em Fortaleza, a gente, além da peça, a gente vai ter uma palestra da Lúcia Helena Galvão. Então, quem for. Quem estiver em Fortaleza, quem tiver amigos em Fortaleza, indique, porque a gente abre com uma palestra da Lúcia sobre Calil Gibran e depois a gente vai fazer a encenação da peça. Então é um programa duplo que vai valer a pena, não tenho dúvidas disso.
Com certeza. Eu farei uma pequena palestra de meia hora, onde eu falarei um pouco sobre a biografia dele e sobre um dos mais belos poemas que ele tem, que se chama Deus. E é
Olha.
fantástico. Portanto, a gente já começa a peça bastante inspirados. E é isso, eu agradeço muito a presença de vocês dois hoje, eu agradeço a presença do nosso público, de todos esses coraçõezinhos que estão subindo aí. E a gente é uma oferenda. Teatro não é uma coisa que dê dinheiro, que dê retorno financeiro, que dê projeção, que dê nada dessas coisas que a sociedade tanto busca. Teatro dá consistência, dá profundidade, dá um mergulho dentro de si próprio. E a gente faz isso meio como sacerdócio, né, Luiz?
É isso
Meio
aí.
como sacerdócio. E o que a
Eu acho
gente
que
está
esse,
fazendo, então.
essa é a função do ator, é isso aí mesmo, Lúcio. Você tá...
É uma oferenda que a gente está fazendo, é mais do que um convite, uma oferenda para estar
Doação, né? Uma
nesse,
doação, né?
aí nesse cerimonial que é o Profeta, revisitado por mim, interpretado, dirigido por Luiz Antônio Rocha, interpretado por Sami Bordocan. Muito obrigada a todos
É
e
só
assistam a
importante
minha.
falar, Lúcia, que a gente tem a participação especial do irmão do Sami, William Bordocan, tocando vários instrumentos, todos do Líbano. É bem bonito, é importante falar dele. Enfim, é uma equipe enorme, a gente não falou aqui, mas é uma equipe enorme que está por trás disso, né? Não, não somos nós três. Temos mais de 15 pessoas envolvidas na equipe. Queria agradecer imensamente ao Caio de Andrade e à Kelly, da Nova Acrópole Fortaleza, que estão sendo os padrinhos das primeiras apresentações do O Profeta.
Muito obrigada a eles, muito obrigada a todos. Gente, boa noite. E eu espero que vocês possam nos ajudar a divulgar e possam falar a respeito, para que a gente tenha casa cheia nesses dias. E que possam compartilhar com a gente desse momento tão especial. Um
E é
grande
bom falar.
beijo.
Beijo, beijo.
Um grande abraço a todos. Tchau.